como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, o quadro é esse, né? Vai André Luiz, Clarencio e Hilário até a casa de Amaro, de Zulmira, e observam, né, que o quadro está assim, muito triste. A Zulmira, após a desencarnação de Júlio, está deitada, não quer, sem ânimo, sem gosto de viver, sem querer se alimentar. Os remédios estão ali, mas Clarencio fala que o remédio que ela precisa, né, é essa restauração da esperança e da alegria de viver. E alguém, né, o Hilário pergunta, mas será que se ela fosse ver o filho, seria interessante? E aí Clarencio fala que ainda não, né? Pelo estado dela e pelo próprio processo de tratamento que Júlio está tendo no plano espiritual. Então, em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava os seus cuidados quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados, à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos a nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. Olha que frase interessante, né?
Estão escritas na consciência. Porque mesmo que a gente faça um crime que ninguém descubra, mas nós sabemos que é o suficiente.
Isso. Né? E aí, alguém começou a procurar de novo o Mário, né, que entrou e saiu. O Clarencio falou assim: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma expressão de dementado, fixou a própria enferma e, dessa vez, ajoelhou-se, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino. Levantamos-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo. Mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro saiu do ambiente. Infortunado amigo, falou Clarencio, sofre muito. Ajudemo-lo a soerguer-se.
Agora você vê como esses benfeitores, eles compreendem.
Exato.
Como eles não julgam. Isto é compreender. Isto é ter a postura crística.
Exato.
E não crítica.
Exato.
Isto é ter a postura de Jesus. Ele não está sendo conivente com
não.
Mário, mas ele compreende.
Não,
e
não.
Na compreensão ele ajuda. Para que ele está ajudando? Porque no fundo, todos serão beneficiados.
Exatamente.
Quando a gente ajuda um, todos serão beneficiados.
Exato. E aí, no momento, né, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando em pesadelo aflitivo, contido no leito, à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse dedicada e confiante, de que nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos.
É interessante que no livro Obreiros tem a figura do padre Hipólito.
Isso.
Aqui tem a figura da freira. Por que será isso? Né? Porque se todos nós somos espíritos, por que que a Joana de Ângeles se apresenta com aquele hábito como a freira? Porque um espírito que não conhece a Joana de Ângeles, quando olhar para ela, vai dizer, olha, teve uma freira aqui.
Exato.
Por quê? Né? Porque essas reencarnações para essas pessoas foram as reencarnações importantes. Então, cada uma se apresenta daquela maneira realmente que foi importante.
É, e às vezes até, como essa aqui, ela fala de espíritos diabólicos e tudo, a cabeça dela ainda está como a Igreja Católica. Tem um livro muito interessante, Berenice, que é Novas Utopias. Novas Utopias é um livro ditado, né, feito por Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, como assim, a maioria deve saber, né, foi um cardeal, né, importante, né, no país, porque ele pregava essa questão do trabalho social. Inclusive, ele foi a base da Feira da Providência, né, do Banco da Providência, que começou assim, no, na Lagoa, e o objetivo era recolher, angariar, para ajudar as comunidades carentes. E Dom Helder Câmara, ele sofre perseguição, né? Porque ele é considerado comunista, né? E aí, naquele momento, ele é afastado aqui do Rio, como a grande metrópole, a capital cultural aí do país, para ir lá para o Nordeste, voltar do Nordeste, e ele acaba desencarnando, não em função disso, mas desencarna idoso, escondidinho lá no Nordeste no seu trabalho. Bem, então ele desencarna. E ele se aproxima do médium para ditar as novas. Ele é considerado utópico, né? Utópico é a pessoa sonhadora, né? Novas utopias.
E quem é o médium? Quem é o médium?
Eu não lembro o nome do médium. Me perdoe o médium, mas é como a gente assim, valoriza o espírito, esquece o nome do médium. Então, esse Novas Utopias, o médium consegue ir conversando com ele. Ele se aproxima e o médium vai dialogando com ele. Conseguiu o nome do médium, já?
Vou ver aqui.
Vai conversando com ele. Estava conversando, né? O senhor sabe que está vivo. O senhor sabe que a morte não existe. Aí vai conversando, né? O senhor percebeu que não há o céu, não há o inferno. E o médium vai colocando ele contra a parede. O senhor sabe que está no trabalho mediúnico e vai falando tudo. E chega um momento, né? Claro que da Helder, conhecendo a alma humana, ele fala assim: eu sei de tudo isso, mas você não se esqueça que eu continuo sendo padre. Olha, gente, eu ri muito. Quer dizer, ele está desencarnado, ele sabe das leis, mas ele continua sendo padre. Olha que interessante, né? Essa freira está desencarnada no trabalho, mas observa quando ela fala de espírito diabólico, né, gente? Um espírito espírita sabe que o diabo não existe, não usaria isso. Mas ela é boa, mas o conceito continua na sua cabeça. Gente, a lei de Deus permite, por quê? O importante é a bondade. Então, o espírito budista...
É Carlos Pereira o nome do médium.
Carlos Pereira.
Acabei de ver aqui.
Novas Utopias.
Isso.
O médium é Carlos Pereira, é a autoria do livro é Dom Helder Câmara. Então, a espiritualidade, a lei de Deus, ela vê o bem. Ela vê o bem. Não interessa, né, aquele rótulo que eu estou me adornando. A questão é, o que que eu faço com o conceito e como é a minha atitude? Então, Clarencio, ele assume o aspecto de simples visitante, vulgarizando sua olhada religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. E aí Clarencio pergunta com cortesia: é enfermeira? Ela fala: não sou propriamente do serviço de saúde, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. E aí ela olha o Silva semi-adormecido e fala assim: ele é um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E numa linguagem genuinamente católica, romana, rematou: muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez-se credor das melhores atenções de nossa irmandade.
Você vê, né? Quando ele diz assim: muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhes agradecimento. como é plantar o bem.
É, né? Porque observa, a Silva, ele era complicadinho, né?
É.
Tinha raivinha, tudo isso. Mas observa, no dever profissional, ele fazia com excelência. E isso fazia com que espíritos intercedessem por ele, né?
Exatamente.
Como é importante esse fazer, né? O comportamento. Aí, Clarice, com muito tato, né? Fala assim, como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Aí ela fala, não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais. E isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então estou presa, de vez que não soube a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Ai, muito bom. E aí tem uma coisa muito boa, que é o quê, gente? É sinal que ele não faltava ao trabalho. Tá vendo, gente?
É.
Como esse negócio de arrumar testado, inventar doença, isso complica? Porque se ele fosse uma daquelas pessoas que enrola no trabalho, ele faltou mesmo por alguma coisa, né? Porque não quis, ele deve ter arrumado um atestado, tudo isso. Mas como ele não faltava, a ausência dele gerou o quê? Uma movimentação socorrista. Como é que é bom a gente ser leal naquilo que faz, não é? Como é que é bom isso? E ele continua. A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto. Mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos respeitoso silêncio. Eu lembrei aqui, o Berenice, que alguns de nós, né, fomos educados com o olhar dos pais, né?
É verdade.
Quando a mamãe olhava, a gente sabia se podia aceitar mais um brigadeiro ou não, né?
É
verdade. Se era a hora de sair da sala, porque a conversa era de adulto, e criança não participava, eu lembro que não precisava falar assim, ó, fulano, sai da sala, não. E a gente inventava até uma desculpa. Dá licença, eu vou sair agora porque eu vou ver uma coisa lá no quarto, ou eu vou tratar de uma boneca, eu tenho um livro para ler, a gente inventava uma história para sair. Quer dizer, como é interessante, Berenice, essa harmonia entre as pessoas que convivem. Porque isso é harmonia vibratória, né? Isso é interesse. E aí, o Clarencio fala, né? É comovente pensar na sublimidade da sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre. O Clarencio colocou isso, né? Sim! E aí, a freirinha, animada, fala, sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus.
Pois é, por isso que a gente vê muitas vezes como a doença é importante. Óbvio que nós não vamos desejá-la, porque aí é um suicídio indireto. Mas quando ela chega, ela também tem uma importância muito grande na nossa vida. A gente deve buscar a cura, buscar o tratamento, mas que a gente enxergue essa doença também como um aviso muito grande para a nossa vida, né? Eu tenho uma amiga que ela está com um câncer na garganta e tal. E ela, outro dia, conversando comigo, ela fala que ela tem certeza que ela usou a fala dela muito mal. Porque nesta vida, ela usou muito mal, até ela chegar na doutrina espírita e começar a pensar. E ela disse que se nessa vida ela chegou na doutrina espírita e nessa vida ela usou mal a garganta, ela fica imaginando o que ela não deve ter falado, né? Quais as ideias que ela deve ter disseminado, o que ela deve ter comprometido as pessoas com a sua fala.
Isso.
Então, ela entende que ela perdeu o direito da fala. Isso. Agora, e ela fala que bom que eu estou conseguindo entender.
Entender isso, né? E eu estou pensando aqui nessas enfermeiras, né? Essa aqui, principalmente do hospital, que a irmã Paula fala para elas, né? Que assim, é como se fosse o purgatório. O que é o purgatório? É aquele lugar, enquanto eu não posso ir para o céu, eu fico no purgatório trabalhando, né? E aí eu estava pensando aqui em Ellen, Jorge, que são amigos queridos, assim, que trabalham na enfermagem. Olha como a enfermagem é interessante, como a assistente espiritual existe, né?
É.
Porque é um trabalho, assim, é o contato direto com o doente. Muitas vezes o médico não tem contato, principalmente nessas instituições públicas, em que a demanda é muito grande, muitas vezes o médico não tem o tempo de dar atenção. Mas é aquele enfermeiro, é aquele auxiliar de enfermagem que vai ter o contato, que vai chegar, né? Como auxílio espiritual para que o trabalho seja eficiente, né? Que é sacrificial mesmo. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. E aí ela abaixa humildemente os olhos e fala assim: não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados.
É interessante leito, que né? O vocabulário dela todo é católico.
É católico, né? E aí no leito, o Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-me a ideia de que só ele devia atrair-nos interesse. A freira acercou-se respeitosamente do nosso instrutor e disse calma: irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas.
E é verdade.
Estou certa de que escutaste minhas rogativas. Tenho-vos por emissário da corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarence agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para administrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital quanto ao cooperador em agitada prestação e, prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. Olha como é que é uma disciplina, né? Ela veio ver o que tinha acontecido, ficou parada ali rezando para chegar um socorro que ela não sabia prestar. O socorro chegou. Agora ela vai no hospital dar notícia do que está acontecendo e do desenrolar da questão, né? A sós conosco, o orientador, embora ligado ao enfermeiro, né, explicou atenciosamente: nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior.
É interessante que essas pessoas são pessoas presas ainda às ideias terrenas, embora sejam pessoas boas, mas elas estão presas ainda a essas ideias dos dogmas, né, das religiões terrenas. E a sua mente, o seu psiquismo ainda não consegue entender algumas coisas. Por isso que ele está falando aqui que elas se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Por isso que é importante, muitas vezes, nós espíritas, falamos assim: poxa, o fulaninho é de uma religião tal, como é que pode? Exatamente. E vai lá e tenta convencer a pessoa. Daí a importância e a divulgação da doutrina espírita não ser calcada em proselitismo, ou seja, isso, na conquista de convertidos. Né? Por quê? Porque a pessoa precisa entender aquela situação. E tem gente que não consegue entender. Não. E a gente fala assim: ah, como não consegue entender? Veja, o espírito está morto.
Exato.
O espírito está morto, está no mundo espiritual. Ele é espírito e ele não consegue entender algumas coisas.
Exato.
E aqui eles estão preparando. Mas como ele já tem a conquista da bondade, então eles estão lá sendo preparados.
E às vezes até entende, mas o grupo de afeição é aquele grupo, né?
É.
A gente pegando, a obra é muito interessante, gente, é uma obra assim, é um livro mais ou menos grosso, mas é muito interessante, Novas Utopias, você vê a cabeça de Dan Helder, a cabeça do cristão, ele entende, ele tem uma amplitude muito grande, mas observa só, eu até pensei quando eu acabei de ler, O que que esse homem faz continuando no meio católico? A revolução que ele faz. E esse livro saiu bem antes do novo Papa. Olha só, né? A gente não sabe, pelo magnetismo dele, pela vivência que ele tem da caridade, né? Da promoção, pela compreensão humana. Eu lembro que Dom Edward, ainda encarnado, porque eu tive a benção de conhecê-lo, né? Inclusive, quando começou a Freira da Providência, ele uma vez, né? Ele foi à nossa casa, à casa de vovó e tudo, porque ele pedia às famílias. E a vovó fez, assim, panelões de doce, né? Então, ele foi lá, né? Ele tinha um trabalho de contato e conciliação de casais, gente. Então, observa só. Ele entendia, ele ouvia, ele tinha proximidade com as pessoas. E a gente vê o que ele deve fazer com o movimento católico da vida espiritual, com padres que estão reencarnados, que imagina o que é, durante o sono físico, encontrar Dom Helder, né, a figura que é, e a revolução. Então, na verdade, nesse momento, ele é muito mais útil lá do que cá. É. Porque do lado do movimento espírita, a gente tem esses companheiros que estão trabalhando bem. É. Agora lá, uma renovação de ideia, de conceitos, né?
Aí daí a gente entende, quando foi feita a pergunta, se a doutrina espírita seria a religião do futuro. E foi explicado que não, mas o futuro das religiões. Por quê? Porque as religiões chegarão a essas ideias, porque essas ideias não pertencem à doutrina espírita. Isso. Essas ideias pertencem às leis divinas, pertencem a Deus, à imortalidade da alma, à reencarnação, à evolução do espírito. Então, essas ideias, pouco a pouco, elas estão sendo implantadas nas religiões.
Exatamente. E aí o Hilário pergunta assim, mas sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Aí Clarice fala, como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece a personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto que no mundo sombrio de nossas experiências inferiores, habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem. Ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E sorrindo, Clarence acentuou: achamos-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou.
Pois é, e muito a gente bom, pode, né, pensar, para a gente tentar ver se a gente identifica qual é o degrau que nós estamos nos colocando nessa compreensão toda desses estudos, dessas informações. O que que a gente consegue entender? Qual é esse degrau que nós estamos? Porque ele fala bem aqui, que a pessoa se colocou. O que que nós buscamos na doutrina espírita? Quando nós estudamos esses casos, quando nós analisamos, né, acompanhamos essas ajudas espirituais, os desdobramentos espirituais das consequências do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, essa interferência do mundo espiritual na hora que a gente se abre para uma prece ou na hora que a gente se abre para uma ideia maligna. Então, esta comunhão de pensamentos com os espíritos, nós temos assim uma real noção de qual degrau nós estamos e com quem nós estamos fazendo parceria no mundo espiritual? Que fique essa reflexão para que a gente tome as rédeas da nossa vida espiritual e que a gente se coloque no degrau correto da evolução. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.